Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia!
Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Faixa Livre e vamos iniciar essa entrevista.
Frei Beto, muito obrigado para o senhor estar novamente aqui conosco no programa. Frei Beto, eu queria começar tratando da situação que há nesse momento em Cuba. Essa ilha que há décadas sofre com um embargo econômico criminoso estabelecido pelos Estados Unidos e enfrentou algumas manifestações no último domingo contra a situação difícil provocada pela pandemia. Há muitos anos o senhor faz um trabalho permanente em Cuba. Atualmente, pela FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o senhor assessora o governo cubano na implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Eu queria que o senhor comentasse, com o conhecimento de causa que tem, como anda a situação em Cuba atualmente, Frei Beto? Há todo esse caos que a mídia dominante noticia?
Eu creio que Cuba está vivendo, mais uma vez, um momento difícil, porque são três fatores que se reúnem para dificultar a vida do povo cubano. Primeiro, o bloqueio criminoso imposto pela Casa Branca, que já dura mais de 60 anos. E é preciso considerar que o governo Trump, ele arrochou esse bloqueio, impondo a Cuba mais 243 novas medidas, dificultando muito as importações de Cuba, e é preciso dizer que Cuba importa mais de 60% dos bens essenciais de que necessita, principalmente alimentos. Houve também a unificação das duas moedas cubanas, o CUC e o peso. O CUC era usado para turista, o peso para a população local, e agora elas estão unificadas. E a pandemia, que é o terceiro fator, que embora em Cuba a incidência seja pequena, comparada com outros países, mas de qualquer maneira afetou muito o sistema produtivo, a economia, e tudo isso leva a criar uma certa insatisfação em determinados setores da população. E é normal que as pessoas reajam, mas é como já se podia esperar. Os Estados Unidos, desde 1959, tenta sabotar a Revolução Cubana e aproveita dessas manifestações para infiltrar os seus agentes pagos desde Miami, porque, sobretudo, eles temem que o Biden venha a adotar a política de Obama, que flexibilizou o bloqueio, restabeleceu as relações diplomáticas com Cuba, e isso significaria, no olhar dos republicanos e desses contrarrevolucionários, uma legitimação da Revolução Cubana. E, portanto, eles fazem tudo para desestabilizar essa revolução. Embora a gente saiba que é um esforço em vão, na medida em que todas as vezes que tentaram desestabilizar a revolução foram derrotados. O povo cubano majoritariamente apoia a revolução e não quer que o futuro de Cuba seja o presente da Guatemala, do Panamá, de Honduras ou mesmo do Brasil, porque nenhum de nós jamais viu cenas, fotos, filmes, vídeos de misérias de Cuba, pessoas vivendo debaixo de viadutos, mendigos espalhados pelas calçadas. Ou seja, Cuba é um país pobre, mas um país decente, em que toda a população tem assegurada pela revolução os três direitos humanos fundamentais: pela ordem, alimentação, saúde e educação.
E quais são os principais problemas enfrentados atualmente pela ilha, Frei Beto? Como a pandemia ampliou as dificuldades provocadas pelo embargo econômico dos Estados Unidos?
Bem, as principais dificuldades enfrentadas por Cuba, justamente devido ao bloqueio, a questão do comércio exterior, na medida em que muitos países e empresas que negociam com Cuba são proibidos de negociar com os Estados Unidos, que é o maior mercado mundial de produtos, tanto do lado da importação quanto do lado da exportação. Por exemplo, durante a pandemia, em negócios, Cuba perdeu 5 bilhões de dólares e, ao longo desses mais de 60 anos de bloqueio, o cálculo é que Cuba perdeu 144 bilhões de dólares. Então, para uma ilha que tem poucos recursos, que não produz petróleo, que precisa importar petróleo para manter a sua energia, na medida em que Cuba não possui rios, não possui usinas hidrelétricas, né? Funcionam termoelétricas. Então, tudo isso afeta muito a economia cubana e é normal que a dificuldade de energia afete determinados setores da população, mas nada que impeça Cuba de seguir sendo um exemplo para todas as nações do mundo, na medida em que é o único país que produziu duas vacinas reconhecidas pelo OMS no combate à pandemia, a Soberana 2 e a Abdala, e, ao mesmo tempo, um país que é muito solidário com os países mais pobres, enviando professores e médicos, como fez aqui, enviando 11 mil médicos para o Brasil. E qual é o país do mundo que tem essa atitude solidária como Cuba? Que eu saiba, é nenhum. Então é um exemplo de internacionalismo que nós devemos respeitar e reconhecer.
O senhor vê alguma possibilidade de haver uma coalizão internacional cobrando os Estados Unidos para que ponham fim nesse criminoso embargo econômico iniciado nos anos 1960? Porque até agora nada foi feito neste sentido, Frei Beto. A China, a União Europeia, a própria ONU não poderiam liderar esse tipo de movimento? Falta vontade política de partir para o embate com essa superpotência?
Bem, quanto à coalizão internacional em relação a Cuba, é preciso dizer que, reiteradas vezes, a Assembleia Geral da ONU colocou o bloqueio a Cuba em votação e, majoritariamente, os países votaram contra o bloqueio. Inclusive, este ano, 193 países votaram contra o bloqueio, com exceção dos Estados Unidos e de Israel. E o Brasil, que o ano passado também havia votado contra, esse ano votou pela abstenção. O Brasil e mais dois países votaram pela abstenção. Então, realmente existe uma posição já tradicionalmente firmada pelo grande conjunto de países filiados à ONU, no sentido de suspender o bloqueio. Inclusive, é preciso dizer que os três papas que visitaram Cuba, o Papa João Paulo II, Bento XVI e Francisco, condenaram abertamente esse bloqueio a Cuba. É um bloqueio criminoso que asfixia um povo livre e dificultando a sua sobrevivência. Apesar disso, Cuba consegue partilhar os poucos bens que tem e manter níveis invejáveis e reconhecidos mundialmente na qualidade de educação e saúde.
E qual seria a maneira mais inteligente de se opor a esse embargo estadunidense, Frei Beto? Eu me refiro às potências mundiais.
A maneira mais inteligente de se opor ao bloqueio é justamente denunciá-lo e, na medida do possível, ser solidário a Cuba. Existem muitas organizações de solidariedade a Cuba, inclusive aqui no Brasil, e é preciso procurá-las aí na internet e reforçar essa solidariedade, não só através de palavras, de denúncias, mas também de colaborações efetivas, como recentemente o Grupo de Solidariedade do Rio Grande do Sul promoveu uma campanha exitosa para enviar a Cuba seringas e agulhas, porque eles têm as duas vacinas, mas necessitam seringas e agulhas para aplicá-las. Então eles conseguiram, com essa campanha, remeter mais de 1 milhão de agulhas e seringas. É o que nos resta fazer nesse momento para poder ser solidário àquele povo que é um exemplo de cultura, um exemplo de hombridade, um exemplo de soberania e independência. Os Estados Unidos não se conformam de ter perdido no Caribe o país que era controlado pela máfia, conhecido como prostíbulo do Caribe, profundamente explorado, e hoje um país livre que tem uma população de 11 milhões de habitantes, em que nós não vemos nada parecido ao Brasil, como essas desigualdades sociais abissais, cracolândias, desaparecidos, e mesmo nas manifestações, repressões como ocorrem no Brasil e em outros países. Ou seja, a polícia apenas interveio para evitar que se quebrassem monumentos, vitrines de lojas, mas nada parecido à repressão que nós vemos quando ocorrem manifestações em outros países.
Aqui no Brasil, Frei Beto, a situação também anda muito grave, mas por um outro motivo bem diferente. O presidente Jair Bolsonaro, que sempre se mostrou inepto para dirigir o país, isso nós já alertávamos desde antes das eleições de 2018, tem ampliado suas ameaças autoritárias à medida que seu governo vai se afundando em denúncias de corrupção, especialmente na aquisição de vacinas contra a Covid-19, com apoio irrestrito dos militares que estão no executivo, que já são mais de 6 mil. Essa retórica do ex-capitão e de parte das Forças Armadas assusta o senhor, Frei Beto. De alguma forma, esse pessoal pode atentar contra a nossa Constituição, caso Bolsonaro não renove o seu mandato no ano que vem?
É muito difícil a gente prever o que ocorrerá no Brasil. De qualquer maneira, sabemos todos que o presidente Bolsonaro, como eu costumo qualificá-lo, porque Nero incendiou Roma e foi para as arcadas do Palácio Tocalira, e curiosamente aqui, um dos seus apoiadores, engavetador dos pedidos de impeachment, se chama também Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Isso tudo realmente nos coloca com o pé atrás em relação ao que poderá ocorrer, mas não creio que Bolsonaro terá condições de promover um golpe de Estado e assumir o poder como ditador, o que ele tanto gostaria, na medida em que a conjuntura lhe é desfavorável. Possivelmente, como as pesquisas apontam hoje, ele nem sequer chegará ao segundo turno nas eleições do próximo ano. Então, todas essas bravatas que ele tanto anuncia não passam de um castelo de vento. Isso não se perdura. Eu acho que as instituições democráticas brasileiras são muito sólidas e a rejeição a ele cresce dia a dia, conforme apontam as recentes pesquisas. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu creio que nós não podemos nos intimidar com esse palavrório desesperado de um homem que é vinculado às milícias, cujos filhos são comprovadamente corruptos e que chegou à presidência da República explorando o moralismo do qual ele não tem também nenhuma moral para denunciá-lo, na medida em que a CPI da Covid no Senado vem comprovando abertamente as diversas maracutaias que cometidas pelo seu governo. Essa questão da compra de vacinas, os superfaturamentos, enfim, uma série de indícios que demonstram claramente que as rachadinhas praticadas por ele e seus filhos durante os seus mandatos parlamentares se estenderam e se ampliaram em rachadões dentro do Ministério da Saúde, de outros ministérios, e isso já agora aparece à luz do dia, e creio que os eleitores que nele votaram hoje têm muitas razões para se arrependerem e buscar um candidato que realmente possa fazer com que o Brasil recupere a sua soberania e, sobretudo, a sua tranquilidade e reduza essa miséria, essa inflação, esse aumento diário praticamente da gasolina, afetando toda a economia brasileira. É preciso que o povo brasileiro ponha a mão na consciência e não dê mais o seu voto a essa família que efetivamente homenageou, quando ocupa cargos parlamentares, milicianos comprovadamente assassinos e, ao mesmo tempo, se juntando a atitudes e pessoas comprovadamente corruptas.
O detalhe, Frei Beto, é que, pela primeira vez, a popularidade do Bolsonaro tem caído de maneira continuada. De acordo com a última pesquisa Datafolha, a rejeição ao seu governo já alcança 51% da nossa população, o maior índice desde as eleições, e ele perde em todos os cenários na disputa presidencial do ano que vem. Só que justamente quando o ex-capitão começa a derreter, surge essa obstrução intestinal misteriosa, essa crise de soluços que o leva a uma internação, como aconteceu às vésperas das eleições presidenciais em 2018, quando aquela facada que o Bolsonaro levou acabou o ajudando a se eleger. A impressão que dá, Frei Beto, é que sempre que ele se sente ameaçado ou fragilizado, tenta criar a imagem de mártir até para atacar a esquerda. O senhor também tem essa impressão, Frei? Como é que o senhor tem analisado essa internação do Jair Bolsonaro neste momento?
Bem, eu creio que o presidente Bolsonaro, ele agora se encontra numa situação delicada de saúde e com risco, inclusive, de pegar a Covid, na medida em que ele sempre considerou isso uma gripezinha, se recusou a receber a vacina e sofre várias comorbidades, inclusive essa que o trouxe ao Hospital de São Paulo. Mas ele continua posando de mártir, que é o seu estilo. Nós não sabemos realmente a gravidade dessa enfermidade. Vamos sentir isso agora nos próximos dias, na medida em que Os médicos estão evitando operá-lo e acham que ele poderá logo ter alta. Vamos ver, eu desconfio que realmente a operação não é possível, porque ele já está de tal maneira lesado que uma cirurgia pode agravar o estado de saúde dele, como vimos na época do presidente Tancredo Neves, né, em que uma sucessão de cirurgias acabou por levá-lo à morte.
Eu falei em esquerda, Frei Beto. O campo progressista tem conseguido fazer frente a essa estratégia bolsonarista de esticar a corda até o limite e atacar as instituições. Os partidos têm feito jus à gravidade da situação, Frei Beto?
Bem, eu creio que a esquerda ela tem agido com sabedoria em relação a esse governo. A gente tem visto aí as manifestações que vêm se ampliando cada vez mais. E é muito importante, nesse momento, irmos para as ruas. Na medida em que salvar o povo brasileiro, salvar a vida de milhões de pessoas afetadas pela pandemia em consequência do descaso e da corrupção desse governo, o princípio de salvar a vida dos outros se coloca acima do salvar a própria vida. Esse é o mandamento evangélico, dar a vida pela vida alheia. Então, nesse sentido, apoio e participo das manifestações que estão sendo promovidas por movimentos populares, com apoio de partidos de oposição. E nós todos precisamos ir para as ruas, né? Assim como já fomos 3 vezes, agora no próximo sábado estaremos novamente nos manifestando, nos posicionando. É preciso também que a esquerda amplie os seus canais de comunicação, por exemplo, popularizando quais são as suas críticas à atual proposta de reforma tributária, que é uma reforma que vai afetar, sem dúvida nenhuma, os mais pobres, a classe média, e beneficiar, como sempre, os mais ricos. Uma reforma que não estabelece o imposto progressivo, não obriga os mais ricos a pagarem mais impostos, não taxa as heranças e a importação de produtos sofisticados, enfim, uma reforma feita à imagem e semelhança da elite brasileira. É preciso que a oposição popularize as suas críticas e a sua contraproposta. Também agora temos que enfrentar aí a questão do voto impresso. Houve um golpe na Câmara adiando para depois do recesso a votação dessa questão. Não faz sentido o retorno do voto impresso, porque o voto impresso é um voto de cabresto, é um voto em que o coronel ou chefe da milícia vai a uma determinada região e obriga o eleitor a comprovar pelo papel que ele votou em tal candidato, enquanto as urnas eletrônicas jamais foram acusadas ou comprovadamente apuradas como fraudulentas. Elas são isentas, elas são muito precisas na questão do sigilo do voto, impede que os coronéis e os milicianos conheçam o voto do eleitor, ainda que ele tenha prometido votar em A ou B, mas isso não pode ser comprovado. Então, nós devemos defender esse avanço do sistema eleitoral brasileiro, que foi a adoção das urnas eletrônicas. Também é preciso cerrar fileiras na defesa dos povos indígenas. Eles são as nossas raízes. Os povos indígenas se encontravam em nosso país muito antes dos portugueses aqui chegarem. E é preciso demarcar as suas terras, evitando que elas sejam exploradas por garimpeiros, madeireiras, pelo latifúndio, agronegócio, na medida em que são esses povos que conseguem preservar as florestas. Eles sabem conviver com o meio ambiente, eles são seres adaptados, inteiramente adaptados, e jamais violentam a natureza, pelo contrário, eles sabem preservá-la. E diante dos fenômenos da devastação ambiental que temos visto agora, por exemplo, essa intensidade de chuvas na Europa, o excessivo calor nos Estados Unidos, enfim, todo esse desequilíbrio que o planeta vem demonstrando, que decorre da maneira como o ser humano, todos nós temos violado, devastado o meio ambiente, tudo isso é preciso dar um basta, mas esse basta significa também proteger aqueles que melhor cuidam da natureza, que são os povos indígenas, os povos originários. O Brasil deve se orgulhar de ter no seu território quase 800 mil indígenas que falam quase 200 idiomas distintos. Isso é uma riqueza linguística, uma riqueza cultural. Povos que são absolutamente pacíficos, cordatos, que graças a Deus não querem imitar a vida de nós brancos, a vida de nós urbanos, a vida de nós asfálticos, que é uma vida de consumismo, é uma vida de degradação da natureza, é uma vida incivilizada em muitos aspectos. Vide que o Brasil hoje carrega a pecha terrível de comportar por ano cerca de 60 mil assassinatos. Isso é terrível, ou seja, nós temos que aprender muito com a sabedoria indígena, e por isso vamos lutar sim para que essas tentativas de violar os seus territórios sejam fraudadas, sejam impedidas pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos defender aqueles que são os nossos avós, aqueles que são as nossas raízes, aqueles que são os pioneiros da terra brasileira, os que aqui primeiro chegaram e souberam durante muitos e muitos séculos viver em harmonia com a natureza e não fazendo da natureza uma inimiga ou uma fonte de exploração para acumulação de riquezas privadas. Eu creio que são pautas que a esquerda, que os partidos de oposição devem abraçar e, sobretudo, procurar agora se unir, né? Preciso que os partidos de oposição cada vez mais dialoguem para uma candidatura única nos estados e na presidência da República em 2022. É preciso evitar que a oposição se divida, e isso venha a fortalecer a direita ou venha a fortalecer candidatos avatares, chamado equivocadamente de candidatos de centro. Não existe candidato de centro. Existem candidatos que defendem que primeiro os direitos humanos devem estar acima dos interesses privados do capital, e candidatos que defendem que primeiro os interesses do capital devem estar acima dos direitos humanos. Vamos ficar atentos, de olhos abertos, para que o nosso voto signifique um Brasil melhor, um Brasil pacífico, um Brasil de justiça, com redução da desigualdade social, com a volta daquela paz que nós conhecemos durante os 13 anos de governo do PT. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que o governo enfrentou, mas foram 13 anos em que não havia essa animosidade no Brasil, em que se podia ir à feira livre ao mercado com 20 reais e voltar com a sacola cheia, em que a gente tinha acesso, muitos marginalizados e excluídos tinham acesso à universidade, ao sistema de saúde, a cotas, enfim, uma série de medidas que foram adotadas, luz para todos, etc., que beneficiaram o nosso povo. E, sobretudo, a boa atitude que teve o governo do PT de trazer ao Brasil médicos cubanos que atenderam as populações que habitam as áreas mais remotas e mais pobres de nosso país. É preciso restaurar esse tipo de governo, um governo que beneficia a maioria de nossa população.
E a situação do Papa Francisco, Frei Beto? Ele passou recentemente por uma cirurgia para retirar parte do cólon em sua primeira hospitalização desde que assumiu a liderança da Igreja Católica em 2013. Aos 84 anos de idade, o senhor ainda vê o Sumo Pontífice com disposição, com saúde para tentar levar à frente o seu projeto, digamos assim, progressista para a Igreja. Como é que o senhor enxerga a condição atual do Papa Francisco?
Eu creio que ele está bem de saúde. Ele se recuperou bem da cirurgia pela qual passou em Roma. E hoje, felizmente, nós temos à frente da Igreja um homem progressista, um homem que, sem dúvida nenhuma, é o principal estadista mundial. Aquele que defende os oprimidos, os pobres, os excluídos, os marginalizados. Ele está à frente de uma instituição, a Igreja Católica, que infelizmente ainda no seu corpo é conservadora, né? Nós temos toda uma geração de bispos e padres formados durante os pontificados conservadores João Paulo II e Bento XVI, mas ele é um homem progressista, um homem muito avançado, um homem muito lúcido. Vamos rezar por ele, vamos orar por ele, vamos, enfim, torcer para que ele permaneça muitos anos à frente da Igreja, para poder, com a sua autoridade moral, com seu carisma evangélico, ser uma voz profética nesse mundo de desigualdades, nesse mundo em que há um crescimento significativo de famintos, nesse mundo de refugiados. Enfim, o Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, é um seguidor exemplar da vida, do testemunho e dos princípios ensinados por Jesus.
Frei Beto, eu quero mais uma vez agradecê-lo pela participação aqui no Faixa Livre. Quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Bem, eu queria mandar meu abraço a todos os ouvintes da rádio Faixa Livre. Enfatizar que é muito importante apoiar essa rádio. Existem muitas maneiras de prestar esse apoio, na medida que é uma das raríssimas rádios do Brasil, independentes, críticas, uma rádio onde realmente a palavra democrática tem sempre muito espaço, uma rádio que favorece a nossa conscientização, a nossa mobilização. Agradeço muito a todo o pessoal que trabalha aí na rádio, a Celeste, ao Anderson, enfim, a todos aqueles que cooperam com o êxito dessa rádio. E sempre lembro duas coisas. Primeiro, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. E os ouvintes interessados nos meus artigos, nos meus livros, podem recorrer ao meu site, à minha livraria virtual. Anotem aí, é Frei Beto, tudo junto, né? E o Beto é com dois T's, freibeto.org. Aí vocês conhecerão a minha obra, inclusive podendo adquirir os livros a preço mais em conta e recebê-los em casa pelos correios. Muito obrigado a todos, um grande abraço e que Deus nos abençoe e encoraje.
Conversamos aqui com um teólogo, jornalista e escritor, Frei Beto. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.